Conheça o Espiritismo pela web Rádio Verdade e Luz.
Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Conheça o Espiritismo, um programa produzido e apresentado pelo Departamento de Estudos Sistematizados da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, que será apresentado por mim, Maria Meira de Souza Nunes, e por Ana Maria de Souza. O programa Conheça o Espiritismo tem por objetivo apresentar a doutrina espírita e seus pontos principais. Nos primeiros programas, falamos sobre o surgimento e a codificação da doutrina e sobre seus pontos principais: Deus, existência e comunicação dos espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e as leis morais. Nos últimos programas, estamos discutindo temas bastante importantes que ainda não tinham sido abordados e principalmente reflexões sobre como conduzir nossas vidas segundo os princípios da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. Conversamos sobre o Cristo Consolador, assistência espiritual, a felicidade atual e futura, a visão espírita sobre o bem e o mal e sobre os vícios e as paixões. Conceitos tão importantes para que possamos entender a necessidade de transformação moral, que foi o tema do programa 28. O tema do programa 29 foi as virtudes. Apresentamos conceito, classificação e a necessidade de aquisição e desenvolvimento das virtudes. Neste programa, continuaremos no mesmo tema, mas agora tratando exclusivamente das virtudes segundo o Espiritismo. Se você perdeu ou quiser ouvir novamente esses episódios, eles estão disponíveis nas plataformas de podcasts, no canal da Web Rádio Verdade e Luz. No programa anterior, vimos que todas as virtudes são importantes e o espírito que as possui revela melhoria espiritual. Mas as orientações espíritas deixam claro que a caridade é a mais meritória de todas as virtudes. Todas as virtudes têm seu mérito porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Mas a sublimidade consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. O materialismo presente na sociedade moderna, associado aos desregramentos morais, produz efeitos infelizes na mente e nos sentimentos das pessoas que aspiram a um mundo melhor. Entretanto, a humanidade está sempre amparada pela providência divina, que permite o renascimento de espíritos mais esclarecidos em bondade e em conhecimento, a fim de impulsionar o desenvolvimento da sociedade humana. Esclarecem os benfeitores espirituais que a virtude não está inteiramente banida da terra, como pensam certos pessimistas. Sem dúvida, nela o mal ainda domina, mas quando se procura na sombra, percebe-se que sob a erva daninha há mais violetas, isto é, maior número de almas boas do que se pensa. Se elas surgem a intervalos tão espaçados, é que a verdadeira virtude não se põe em evidência, porque é humilde, contenta-se com os prazeres do coração e a aprovação da consciência, ao passo que o vício se manifesta afrontosamente em plena luz. Faz barulho, porque é orgulhoso. O orgulho e a humildade são os dois polos do coração humano. Um atrai todo o bem, o outro todo o mal. Um tem calma, o outro tempestade. A consciência é a bússola que indica a rota que conduz a cada um deles. Sabemos que as pessoas virtuosas desenvolveram virtudes ao longo das experiências reencarnatórias. São espíritos que fazem o bem de forma natural e, mesmo se colocadas frente a condições adversas, demonstram as conquistas adquiridas anteriormente quando lutaram e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e as suas ações lhes parecem muito naturais. Para elas, o bem se tornou um hábito. A mensagem do espírito François Nicolas Madeleine, que faz parte do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser considerada uma síntese dos ensinamentos espíritas relacionados à virtude, cujas principais ideias vamos apresentar agora para vocês. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são quase sempre acompanhadas de pequenas enfermidades morais que lhes tiram o encanto e as atenuam. Aquele que faz ostentação não é virtuoso, pois lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. As pessoas que possuem virtudes não gostam de exibir-se, fogem à admiração das multidões. A história tem nos mostrado muitas personalidades virtuosas, mas também há e muitos outros que o são e permanecem desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos eles ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. E é esta virtude, assim compreendida e praticada, essa virtude verdadeiramente cristã e espírita, que somos convidados a consagrarmos. Devemos afastar de nossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre tiram o encanto das mais belas qualidades. As ideias espíritas favorecem o desenvolvimento de fé inabalável na bondade e na misericórdia de Deus, condição que nos faz acreditar no advento de um mundo de paz e felicidade. Pelo Espiritismo, vemos também que as dificuldades atuais são temporárias, indicativas de que a humanidade está vivenciando um período de transformação por força da lei do progresso. Verificamos igualmente que uma geração nova está surgindo no planeta, uma geração eleita, segundo essas palavras do apóstolo Pedro. Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para sua luz maravilhosa. Primeira Epístola de Pedro, versículos 2 a 9, Bíblia de Jerusalém. As características desta geração veremos no próximo bloco.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço: Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento: das 9 às 13 e das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Vimos no bloco 1 que a virtude, segundo o Espiritismo, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem, que as ideias espíritas hão de impulsionar a transformação da humanidade. Uma nova geração está surgindo na Terra. Temos podido presenciar isto. Em relação a essa nova geração de espíritos que já está reencarnando no planeta, é importante destacar alguns trechos de uma mensagem do Espírito Dr. Barry, que se encontra em A Gênese. Este Espírito afirma que a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas, e cada transformação é marcada por uma crise que é para o gênero humano o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Estas crises muitas vezes são penosas, dolorosas mesmo, e arrastam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Estamos vivendo um desses períodos de crescimento. A humanidade terrena está no trabalho da transformação. E é por isso que ela se agita por todos os lados, como que movida por uma força invisível, até que retome o equilíbrio sobre novas bases. A agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam na maioria das vezes, já que tudo se conjuga na natureza. Então, por um tempo, há uma verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão, depois do que o céu se torna sereno e a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, percorre uma nova etapa de progresso. Aprendendo a suportar as convulsões sociais do período de transição, a humanidade será abençoada com o raiar de um novo dia, que se seguirá à noite de tormentas, marcado pelo estabelecimento de uma nova ordem social. O homem encontrará, assim, campo livre para desenvolver plenamente suas capacidades intelectuais e especialmente morais. As principais características dessa nova era, como esclarece Kardec em A Gênese, capítulo 18, podemos sintetizar assim: o progresso moral, secundado pela inteligência, refreará as paixões e garantirá a felicidade na Terra. A unidade de crença, fundamentada na fraternidade universal, dissipará os antagonismos religiosos. Multiplicar-se-á o número de instituições beneméritas apoiando os que sofrem. A legislação penal será mais justa. Os preconceitos serão enfraquecidos, se não eliminados. A humanidade estará mais espiritualizada pela rejeição das ideias materialistas e o mundo será governado por esta divisa: caridade, fraternidade, benevolência para todos, tolerância para todas as crenças. Temos visto muitas iniciativas individuais e de ONGs, movimentos pelas minorias e contra os preconceitos, atendimento a vulneráveis, entre outras. É necessário divulgá-las, pois, como dissemos no primeiro bloco, as pessoas virtuosas não gostam de exibir-se e ficamos com a falsa impressão de que o mal prepondera. Para os orientadores da vida maior, qualquer programa de desenvolvimento de virtudes deve começar com o combate ao egoísmo, que é a imperfeição humana mais difícil de extirpar, porque resulta da influência da matéria. O egoísmo se enfraquecerá quando a vida moral predominar sobre a vida material. Desta forma, esclarece o Espírito Emmanuel em mensagem contida no Evangelho segundo o Espiritismo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, porque impede seu progresso moral. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força, sua coragem. Coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Devemos empregar todos os esforços para combatê-lo em nós, certo de que esse monstro devorador das inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Em O Livro dos Espíritos, Kardec analisa como proceder para eliminar o egoísmo e nos orienta. É preciso combatê-lo como se combate uma moléstia epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, procurando a causa do mal. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará, então, combatê-las, se não todas ao mesmo tempo, pelo menos parcialmente. A cura poderá ser demorada, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for cortado pela raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Bem entendida, a educação constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los como se faz com as plantas novas. O homem quer ser feliz, e esse sentimento é muito natural. Por isso ele trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra. Procura as causas dos seus males a fim de remediá-los. Quando compreender que o egoísmo é uma das causas, pois gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que levam à perturbação de todas as relações sociais. Provoca dissensões, destrói a confiança. É, enfim, a causa que faz do amigo um inimigo. Então, o homem compreenderá que este vício é incompatível com a felicidade e até com a própria segurança. Esclarece ainda a doutrina espírita que há dois grandes obstáculos que dificultam o desenvolvimento de virtudes no ser humano: o interesse pessoal e o apego às coisas materiais. Quanto ao interesse pessoal, os espíritos orientadores da codificação espírita informam que este é o sinal mais característico da imperfeição. Um homem pode possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, embora assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, bastando algumas vezes que se fira o interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como fenômeno quando se manifesta. Quanto ao apego às coisas materiais, os mesmos espíritos orientadores informam: o apego às coisas materiais constitui sinal evidente de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado.
Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
Comece pelo começo. Conheça o Espiritismo pelas obras básicas da codificação de Allan Kardec. Desde 1857, revelando com bom senso. Campanha permanente da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo.
Ensina a doutrina espírita que a caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, não existem as outras. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por Ele à criatura. Devemos ponderar, contudo, que a transformação de indivíduos em seres caridosos, de acordo com o entendimento espírita, demanda esforço e tempo, maior ou menor, dependendo das disposições íntimas de cada um. O aprendizado para tal propósito começa, em geral, com a execução de simples gestos de filantropia
desenraizando assim o egoísmo, que tiraniza e adoece a criatura. Continua com a aquisição de novas virtudes e o aperfeiçoamento de outras, como a fé e a esperança. O apóstolo Paulo ensina igualmente. Agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade. Destas três coisas, a maior delas é a caridade. O ser humano que efetivamente pratica caridade já aprendeu, por sua vez, vivenciar essa sentença de Jesus registrada pelo apóstolo João. Isto vos mando, amai-vos uns aos outros. Daí, o Espiritismo ensinar que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Humildade e caridade é o que não cessa de recomendar e o que ele dá o exemplo. Orgulho e egoísmo é o que não se cansa de combater. Jesus, porém, não se limita a recomendar a caridade. Coloca-a em termos explícitos como a condição absoluta de felicidade eterna. Para que a vida se transforme numa bênção perene, é fundamental que cada indivíduo não apenas se liberte do egoísmo, mas que desenvolva a capacidade de doação em benefício do próximo. Este é o primeiro estágio do aprendizado. Podemos assim afirmar. Ampliada a sua capacidade de doação, o espírito compreende que a prática da caridade não se resume à doação de bens e de serviços. Este é o trabalho da filantropia. Aprende a discernir, então, sobre o valor da fé e da esperança, virtudes corolárias da caridade, que devem ser cultivadas para que as ações no bem não sejam enfraquecidas. Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, nos apresenta um belo texto sobre fé, esperança e caridade, do qual destacamos alguns trechos. Ele nos diz que a esperança está para a fé como o sol está para a lua. Esta não tem luz própria, reflete aquela que recebe do sol. Assim, a fé é força comunicativa que de coração de quem a tem passa reflexamente para o coração de outro, gerando neste a esperança. Assim, a esperança faz nascer no coração do homem as boas e nobres aspirações. Só a fé, porém, as realiza. A esperança sugere, a fé concretiza. A esperança desperta nos corações o anseio de possuir luz própria, conduz, portanto, à fé. Quem alimenta esperança está invariavelmente sob o influxo da fé oriunda de alguém. A força da fé é eminentemente conquistadora. Se a esperança gera o desejo, a fé gera o poder. Se a esperança suaviza o sofrimento, a fé neutraliza seus efeitos depressivos. Finalmente, se a esperança sustenta o homem nas lutas deste século, a fé assegura desde já a vitória da vida sobre a morte. E a caridade? Da caridade nada podemos dizer, porque caridade é amor, e o amor é o indizível, o incomparável. Sente-se como a mesma vida, não se define. O Espiritismo dá muito valor à prática da caridade, considerando-a como fator primordial da renovação íntima do ser humano. Tanto isso é verdade que a principal bandeira da doutrina espírita está sintetizada nessa máxima. Fora da caridade, não há salvação. Nesse aspecto, destaca-se a mensagem de Paulo de Tarso, transmitida mediunicamente em 1860, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Diz Paulo assim: "Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira eles viverão em paz. No céu, porque os que a tiverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume da caridade que espalham em torno de si." Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem, do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com semelhante guia, o homem nunca se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, a buscar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem, já que não basta uma virtude negativa, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, é preciso sempre ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta muitas vezes a inércia e a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus por haver permitido que pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, e sim buscando-vos a compreender melhor os ensinos do Cristo. Ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e só a mesma coisa, visto que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertençam. Essas orientações foram enviadas pelo Espírito Paulo, mas encarnado no século I da era cristã, nos deixou um dos mais belos textos sobre caridade, com o qual gostaríamos de encerrar o nosso programa. Vamos ler então a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 13. E ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa, ou como símbolo que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Destas três coisas, a maior delas, porém, é a caridade. Meus amigos, nosso programa de hoje foi baseado em um livro dos Espíritos, questões 893, 894, 895 e 917. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11, capítulo 13, item 12 e 15, capítulo 15, itens 3, 8 e 10 e capítulo 17, item 8. A Gênesis, capítulo 18, itens 9, 19, 20, 22 e 23 e Revista Espírita, outubro de 1863. Citamos também um trecho do capítulo Fé, Esperança e Caridade, do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius. Podcasts dos programas que já foram ao ar podem ser ouvidos no site da Web Rádio e nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e agora também no Apple. Até a próxima semana, quando falaremos sobre a lei divina e a lei humana, amor a Deus e ao próximo. Obrigada, amigos. Até breve.
Você acompanhou pela Web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.